Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o ex-deputado federal e constituinte e secretário de Justiça do governo de Leonel Brizola, aqui no Rio de Janeiro, Vivaldo Barbosa. Vivaldo Barbosa, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Bom dia, Celeste. Bom dia ao passarinho. Um grande abraço a vocês todos. Estou muito contente de estar aqui conversando com vocês mais uma vez.
Vivaldo, muito obrigado por você novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. E antes de tudo, eu quero parabenizá-lo pelo seu aniversário comemorado na última terça-feira. Muita saúde, paz e equilíbrio para seguir na luta por um Brasil mais justo, Vivaldo. Parabéns. Agora, Vivaldo, um tema que tomou conta da nossa pauta política nos últimos dias foi essa decisão do Jair Bolsonaro em trocar o presidente da Petrobras, sacando o entreguista Roberto Castelo Branco e colocando em seu lugar o general Silvio Luna, que era diretor de Itaipu Binacional. Te agradou essa mudança na estatal de petróleo, Vivaldo?
Muito grato, Anderson, agradecido aí pelos cumprimentos. Olha, este Roberto Castelo Branco não devia de estar na presidência da Petrobras. Devia ter saído há muito tempo, lá nem devia de estar. É um cara que causou tanto danos à Petrobras, aliás, toda a diretoria, todo esse conselho de administração. Não tem ninguém aí de envergadura, patriota, capaz de defender o interesse público, compreender o papel da Petrobras. Ninguém da diretoria da Petrobras que o Bolsonaro colocou. Esse Guedes foi ele que colocou essa turma toda. E mesmo no conselho de administração. Esse cara causou danos demais à Petrobras, né? Privatizou refinarias, privatizou dutos. A Petrobras construiu dutos país afora aí, importantes, né, para qualquer empresa de petróleo, ainda mais da dimensão e da importância nacional da Petrobras. Esse cara privatizou já lá desde o governo Temer. Eles consolidaram, privatizaram aí as dutos que a Petrobras tem que pagar aluguel para a empresa estrangeira pode conceder ou não o uso pela Petrobras, é propriedade delas agora. É uma coisa absolutamente absurda. E esses preços aí, colocar preço de derivado de petróleo no Brasil, óleo diesel, gasolina, em conexão com o mundo internacional, com o mercado, não tem nada a ver com a Petrobras. A Petrobras não é para isto. Tomara que este general, que por ser general pode ter aí a compreensão um pouco melhor do Brasil, embora ele seja da turma do Bolsonaro, já esteja no governo Bolsonaro, mas vamos jogar que pelo menos ele não faça tanto danos à Petrobras quanto esse Roberto Castelo Branco fez. Aliás, ele já disse, né, que tem que se levar em conta interesses de investidores. Essa é a linguagem deles, interesse de investidores, mas também o interesse do brasileiro e do Brasil. Esse já é uma boa compreensão, um bom começo, pelo menos vindo do lado de lá, vindo de gente como eles.
O Conselho de Administração da Petrobras convocou na última terça-feira uma Assembleia Geral Extraordinária para destituir Castelo Branco, Vivaldo. Mas o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, entrou com uma representação para que a Corte determinasse em caráter cautelar que a Petrobras não realize qualquer atividade relacionada ao comando da empresa até que o órgão julgasse se o presidente Jair Bolsonaro interferiu na estatal. Tudo bem que os conselheiros têm de aprovar a mudança do presidente da Petrobras, Divaldo, mas essa não é uma atribuição também do chefe do executivo? O que é que tanto preocupa o Ministério Público? Qual ato que a atual política de preços criminosa da estatal seja modificada?
Ora, a Petrobras é uma empresa de economia mista. Foi fundada pela nação, pelo Brasil, com recurso do Tesouro Nacional, recurso do povo brasileiro, que ao longo do seu tempo de existência jogou mais recursos, deu mais vantagens, mais favorecimentos para que a Petrobras pudesse cumprir a sua missão em defesa do interesse nacional no terreno do petróleo e até de uma maneira mais ampla no terreno da energia, da evolução da tecnologia, produção industrial brasileira, que a Petrobras sempre desempenhou um papel relevante nestas áreas todas. De maneira que ela é uma empresa pública. O presidente da República é eleito pela nação. Tem que defender os interesses da nação. A Petrobras é parte do interesse da nação. Então o presidente da República tem que orientar a administração da Petrobras, o que o Bolsonaro não fez, deixou solto lá, aliás. Não fez porque ele concordava com tudo que estava acontecendo lá dentro, que agora ele critica, condena, mas... Ele concordou e aceitou que se fizesse isto. O presidente da República ele tem que orientar a Petrobras. Esse é o funcionamento da República. Senão, o voto popular fica sem efeito. Elege-se, mas quem governa a Petrobras são os grupos econômicos, né, que estão lá no seu conselho de administração, assim como agora querem jogar o Banco Central nas mãos dos banqueiros. Elege o presidente, mas agora... Com essa autonomia do Banco Central, o Banco Central vai ficar sob o domínio dos banqueiros. O presidente não vai poder interferir. Isso não existe. A República não convive com isso. E o Tribunal de Contas não tem nada a ver com isso. O Tribunal de Contas tem que fiscalizar a exação, o cumprimento das leis pelas autoridades públicas. O Ministério do Tribunal Público do Tribunal de Contas tem nada a ver com isso. É uma coisa estapafúrdia, não tem nada a ver. É responsabilidade do Bolsonaro. Todo esse aumento de óleo diesel, aumento de gasolina, tudo isso foi responsabilidade do Bolsonaro, porque foi feito nas suas barbas, no seu governo e por gente que ele deveria estar orientando.
Agora, como é que você interpretou essa troca no comando da Petrobras, Divaldo? Há quem diga que o Jair Bolsonaro tomou essa iniciativa só para agradar os caminhoneiros, categoria identificada com o bolsonarismo, que fizeram uma greve recentemente cobrando do presidente a redução do preço do óleo diesel. Já outros acreditam que o ex-capitão retomou uma trajetória estatista de direita que já demonstrava quando era deputado. Como é que você lê esse movimento do Bolsonaro, Vivaldo?
É claro que Bolsonaro quis agradar os caminhoneiros. É claro que Bolsonaro quis agradar a classe média, que está sofrendo aí com o aumento dos preços de gasolina e de óleo diesel, inclusive no transporte de uma maneira geral. Ele quis se voltar para essa turma dele, continuar arrebanhando essa gente. Não há dúvida disso aí. Agora, você veja que ele quis defender os caminhoneiros, está querendo mostrar que defende os caminhoneiros, interferiu aí na Petrobras, que é dever dele, não é interferir, ele tem que orientar a gestão da Petrobras, mas ao mesmo tempo mandou aí projeto para privatizar a Petrobras. Ele deu uma no cravo e outra na ferradura. Ele foi agradar os grupos econômicos, os chamados investidores internacionais, né? Maneira que ele... está jogando para a sua gente do mesmo jeito. Ele interferiu na Petrobras, encaminhou nova direção para a Petrobras, o novo presidente, e ao mesmo tempo leva projeto de lei para o Congresso para privatizar a Eletrobras. Ele quis agradar ao chamado mercado, quis agradar aos grupos econômicos internacionais. Essa é a atitude dele. Não tem nada de brasilidade, de sentimento de boa gestão. Ele fica nesse jogo aí para agradar a sua turma.
A grande questão, Vivaldo, é que pouca gente comenta o erro histórico que foi abrir o capital da Petrobras. Uma empresa que produz insumos estratégicos para o país deve estar alinhada a um projeto desenvolvimentista.
Não há dúvida, de que foi um grave erro. O erro do governo Fernando Henrique, o governo ultraliberal, em colocar o capital da Petrobras, as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Deu até abertura aí para essa gente agora em torno aí de corrupção, de Lava Jato, esses acordos que o pessoal da Lava Jato fez com o governo americano. Agora se revela até FBI, até CIA, eles meteram no meio. Deu margem para eles quererem arrancar dinheiro da Petrobras. A Petrobras é uma empresa pública de interesse da nação. Tem que executar políticas públicas voltadas para o interesse da nação. E Petrobras não é empresa de mercado. Tanto assim, os próprios aí investidores, chamados investidores, esses soros, essa turma aí que compra ações da Petrobras, eles compram sabendo que a Petrobras executa políticas públicas e, por executar políticas públicas, tem favores, tem favorecimentos, tem vantagens que as empresas particulares não desfrutam, não dispõem. De maneira que a Petrobras foi um grave erro do Fernando Henrique abrir o capital da Petrobras na Bolsa, colocar ações na Bolsa de Nova York, porque ela não tem que se vincular a esses grupos econômicos. E aliás, não precisa. A Petrobras é uma empresa de uma imensa riqueza, a empresa de petróleo não precisa disso. Ela disputa mercado de capitais no mundo comum aí, no sistema financeiro, não precisa de Bolsa de Valores. Bolsa de Valores não tem nada a ver com Petrobras. Ela é uma empresa de economia mista, construída pelo esforço da União, da gente brasileira, pelo esforço do Tesouro Nacional, que continua oferecendo vantagens à Petrobras, de maneira que ela é uma empresa que tem que atuar de acordo com o interesse nacional e não ao sabor desses grupos econômicos de especuladores e de investidores. Chamados investidores, no fundo, são especuladores.
Mudando de assunto, Vivaldo, eu também queria te ouvir a respeito da prisão daquele deputado do PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, após ameaças contra o Supremo Tribunal Federal. Ainda que a nossa Constituição garanta a imunidade parlamentar, o que esse sujeito vem fazendo extrapola qualquer limite, na minha opinião. Eu tenho escutado muita gente dizer que essa prisão determinada pelo STF abre um precedente perigoso. Você achou justa a decisão da Suprema Corte, Vivaldo?
Olha, esse camarada extrapolou todo o bom senso e a postura e a compostura de uma pessoa, de um cidadão comum, especialmente de um deputado federal, de um agente público. Ele extrapolou tudo, de maneira que essa questão da imunidade parlamentar, que é essencial aí na vida da República, porque dá autonomia e liberdade ao Congresso Nacional para exercer o senso da crítica, da análise política da maneira a mais ampla possível, ele extrapolou tudo isto. A imunidade que protege as liberdades e de uma maneira reforçada as liberdades das atividades públicas, dos parlamentares, ele extrapolou tudo isso aí. Ele incitou agressão física aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele fez ofensas graves do plano moral aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Fez ofensa à instituição, ele pregou a derrubada da instituição, ele pregou atitudes aí autoritárias. Isto é incompatível com a vida da República. A República exige virtude, exige um comportamento adequado. É claro que não se pode tomar isso como um precedente a cobertar e dar cobertura, né, às outras coisas. O que tem que se levar em conta é que esse camarada extrapolou tudo, e isso, ele ser punido, não tem problema. A prisão dele determinada pelo Supremo foi pertinente, porque foi em cima de um flagrante, enfim, e que a Câmara depois, em seguida, deu total cobertura. Ele aqui não perturba a democracia, não perturba as liberdades, não perturba o funcionamento da Câmara, do Congresso Nacional, a prisão de uma pessoa que extrapola tudo como esse camarada extrapolou. Ele aqui nós não devemos extrair preocupações maiores além da devida conta de que esse camarada extrapolou e merecia ser punido.
Só que parece que os bolsonaristas aliados ao deputado na Câmara estão negociando com o Centrão a manutenção do mandato do Daniel Silveira, que começou a ter seu caso analisado pelo Conselho de Ética da Casa Legislativa. Dá para acreditar em um arranjo lá na Câmara para livrar essa figura nefasta da cassação, Vivaldo?
Olha, é possível, né, que os bolsonaristas, que são aliados desse camarada, esse cara é da turma mais chegada ao Bolsonaro, procure aí articular com o Centrão uma amenização, uma pena mais suave para ele. Isso é possível que aconteça. Aliás, é preciso que se diga que o Centrão, articulado aí pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, recém-eleito, que demonstrou, aliás, uma competência política muito aguda na condução desse processo, o Centrão votou em massa contra o camarada, contra os bolsonaristas extremados. Ele é que é possível que os bolsonaristas desenvolvam articulação, conversações com o Centrão, no sentido de aplicar uma punição mais branda, não a cassação. Isto é uma coisa que é possível acontecer, mas há limites nisto aí. Porque uma figura como esse camarada, ele é um perturbador do conservadorismo, do projeto conservador. Para eles levarem o projeto conservador avante, eles têm que maneirar um pouco. Eles não podem ficar aí convivendo com uma situação como esta. De maneira que, nessas negociações, eu confesso a vocês que, enfim, é até difícil vislumbrar qual é o resultado. Se eles vão livrar o camarada, se eles vão amenizar a punição ou vão chegar à cassação. Porque livrar o camarada certamente é o desejo aí dos bolsonaristas, que são os mais extremados. Isso é mais difícil ver. O Centrão acho que não vai embarcar nessa. Uma punição mais branda pode acontecer. Os bolsonaristas punem, o Centrão pune, não deixa de punir, dá uma satisfação aos conservadores, de uma maneira geral, mas também não se deve desprezar se o Centrão mantém a sua atitude pela cassação, porque isto é difícil para eles conviver numa situação extremada como essa, né, de uma agressividade como essa que esse camarada desenvolveu. Isso perturba o projeto conservador, atrapalha o projeto conservador. Ele é que tudo pode acontecer. Vamos acompanhar, né, para ver como é que vai ser aí a marcha da política brasileira. Tanto pode dar a cassação, quanto pode dar livrar o camarada, mas talvez o mais provável é uma punição, mas uma punição mais branda, que agrada um pouco aos bolsonaristas, não desagrada tanto e não compromete por inteiro o projeto conservador.
Algo que tem alertado quem defende a democracia no nosso país, Givaldo, é esse flerte do Jair Bolsonaro com o autoritarismo. O presidente tem facilitado o acesso a armas por meio de decretos, em uma tentativa clara de armar as milícias que o apoiam. Os militares estão ocupando cada vez mais cargos no governo. Agora nós ficamos sabendo que aqueles atos antidemocráticos realizados no ano passado por aliados do ex-capitão foram financiados com dinheiro vindo do exterior, de acordo com um inquérito em curso no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o cerco se fecha a cada dia e as ameaças se ampliam. Você teme um golpe do bolsonarismo, Vivaldo?
Olha, Anderson, o Bolsonaro é uma personalidade autoritária. Ele flerta permanentemente com o autoritarismo. Mas ele acabou chegando à presidência da República não por golpe, por eleições. Ele teve que participar do processo democrático e tem que exercer a presidência da República nessas circunstâncias, com essas limitações. Então, ele vai levando, né, dessa maneira autoritária dele, agressiva, desrespeitosa, afrontosa em muitas circunstâncias, mas também vai levando aí dentro de certos limites. A questão das armas, né, é um diálogo dele aí com as milícias. Ele tem esse diálogo com as milícias. Todos nós sabemos disso. Essa é a carreira dele, política eleitoral aqui do Rio de Janeiro. Alicerçada nas milícias, em setores militares aí amplos, em policiais, tanto civil quanto militar, em policial federal. Essa é base da estrutura política dele, que ele inclusive ampliou nacionalmente aí a sua campanha presidencial. Então ele tem um contato com a milícia e essa questão das armas é um diálogo dele com a milícia. E também é o diálogo dele com os fazendeiros, grileiros, país afora, né, que ele está querendo dar satisfação e está querendo ajudar a disseminar as armas, ampliar o uso das armas, o porte de armas, ajuda esses fazendeiros. Agora, nós precisamos ter em mente, espalhar armas não dá golpe. Golpe é tanque nas ruas, golpe é tropa nas ruas. Espalhar armas não dá. Espalhar armas é ruim, é terrível, devemos combater, pode até, na luta política, gerar morticínios, né, até alguns massacres aqui e ali, né, que acontece, mas golpe não dá. As armas espalhadas não são suficientes para golpe. Milícia também não é suficiente para golpe. Fazendeiros armados também não é suficiente para golpe. Golpe é tanque. Golpe é batalhão na rua. Isto não há sinal de que isso vai acontecer. De maneira que não vejo ameaça de golpe, pelo menos até aqui. E ainda mais se aproximando as eleições, as possibilidades de golpe ficam mais remotas ainda, porque o processo eleitoral vai tragando tudo. O processo eleitoral vai levando tudo, né, e desembocando na eleição. Essa é a grande salvação da República, é que quando vem eleição, a República pode se salvar.
Divaldo, eu também gostaria que você falasse a respeito do ex-presidente Lula, que na última semana concedeu uma longa entrevista ao site UOL. Eu li um artigo que você escreveu recentemente sob o título Lula e as eleições, onde você fala sobre as iniciativas recentes do petista. Eu gostaria que você dissesse aqui pra gente, Vivaldo, como você tem analisado essas movimentações do ex-presidente no tabuleiro político?
Lula é o maior líder popular do país. Maior liderança do país. Bolsonaro disputa com ele, no campo conservador, da direita. Mas Lula é o maior líder político do país. E o líder político, ele está mergulhado nas eleições de maneira inescapável. Ele não tem como fugir disso. E ninguém tem como deixar de levar isso em conta. Lula, além de ser o maior líder popular, ele inclusive, verificamos, né, que ontem ele deu uma nova entrevista à TV 247, em que ele volta a tocar nos problemas do país com garra, com determinação, de maneira que o Lula está mergulhado no processo eleitoral. E ele é o maior líder. O Lula disputando as eleições, ele sai na frente de qualquer outro do campo popular democrático. Não há como, né, discutir isso com ele. E é uma coisa inescapável. Como retirar Lula de um processo eleitoral? Como pensar, né, de que ele é a grande estrela de um processo eleitoral? É politicamente irrazoável. E não há como você forçar a barra contra a política, contra a realidade da política. A realidade da política é essa. Lula é o maior líder popular do país. E está aí por inteiro, fisicamente, mentalmente, com garra, com determinação. Ele tem próprio dito isso aí. Evidente que o conservadorismo ainda dispõe dessa arma terrível. O Lula não pode ser candidato à presidência da República. Ele não tem os direitos políticos assegurados. Está tudo aí na mão do judiciário. E aí, esse judiciário montado como foi montado, mesmo pelo Lula, mesmo pela Dilma, foi uma coisa realmente que prevaleceu o conservadorismo. E uma atitude política conservadora do judiciário, uma militância política do judiciário contra o setor popular, contra os interesses nacionais. Eles têm essa arma terrível na mão. Como isso vai ser desatado, não se sabe. Mas a força aí da República, os acontecimentos recentes, essas revelações desse comportamento de juízes, procuradores, isso está carregando uma força que é difícil de segurar. A força popular, o ambiente internacional vai levar Lula, né, para as eleições, para a liderança das eleições, de uma maneira inescapável. Não há como segurar.
Uma parcela do Partido dos Trabalhadores cogita a possibilidade de buscar a empresária Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, para formar a chapa presidencial da legenda no ano que vem, em uma tentativa de repetir 2002, quando José de Alencar representou o grande capital como vice de Lula. Te agradeço a possibilidade, Vivaldo. Não seria mais jogo nós termos dois nomes alinhados à luta popular em uma chapa de esquerda que vislumbre chegar à presidência?
Olha, é uma cogitação, né, fora do mundo real da política. Hoje, ela pode ser uma grande empresária, uma grande cidadã, inclusive tem revelado aí preocupações bem avançadas que as elites brasileiras tacanhas, medíocres, que o Darcy Ribeiro tanto falava, enfim, das elites perversas, essa tem sido a marca da elite brasileira, perversidão, uma atitude perversa, e ela tem revelado distância disto. Até que bom, muito bem-vindo. Agora, participar do processo eleitoral é uma coisa fora da realidade da política. Hoje, a política brasileira requer que, além, né, do conservadorismo mobilizado aí pelo Bolsonaro, além de um ramo ou outro aí do conservadorismo neoliberal, mobilizado aí por setores menores, pequenos, que não vão decidir as eleições, mas além disso você tem o setor popular. E o setor popular, né, tem que caminhar com candidaturas populares. Você colocar no meio disso aí, né, alguém empresarial, nós não, primeiro o ex-presidente da República, que, enfim, dignificou a chapa com Lula, ele era um empresário, mas ele era um senador da República, ele estava no mundo da política, ele entrou na chapa como um empresário, como um senador, né, indicado por um partido político, não como um empresário, né, embora ele fosse um dos grandes empresários do país, né, de maneira que é uma situação diferente. Agora, jogar alguém do mundo empresarial, né, por algumas virtudes que, felizmente, ela já apresentou, é uma coisa fora da realidade. O que hoje se precisa é mobilizar o povo brasileiro. Esse é um dos grandes papéis que o Lula tem que desempenhar. Alertar o povo brasileiro, especialmente o povo lá com quem ele se comunica, o povão lá embaixo com quem ele se comunica,
para não deixar ser enganado por essa turma aí do Bolsonaro, esse discurso enganoso que prevaleceu nas últimas eleições. Alguns pastores evangélicos que prestam a esse papel horroroso. Lula tem condição de libertar o nosso povo, de não deixar o nosso povo ser enganado para isto. Essa que é a questão da política brasileira hoje, uma mobilização popular, nacional, em defesa dos direitos do povo brasileiro e da nossa soberania. Não dá para misturar outras coisas no meio disto, porque não fará bem, não ajudará na eleição e não corresponderá à realidade política.
Vivaldo Barbosa, muito obrigado novamente por esse diálogo aqui conosco no programa. E eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Eu que agradeço, Anderson, essa conversa com vocês aqui, com todos os nossos amigos aí do Faixa Livre, a Celeste, ao Passarinho, a todos os ouvintes do programa Faixa Livre, um grupo de militantes, de gente consciente, interessada em compreender o Brasil, os problemas do Brasil. Fiquei muito contente de estar com vocês aí. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.
Conversamos aqui com o ex-deputado federal constituinte e secretário de Justiça do governo Leonel Brizola, aqui no Rio de Janeiro, Vivaldo Barbosa. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.